No final do século XVII, Portugal tinha um problemão nas mãos. Abre aspas. Em 1695, ano da morte de Zumbi dos Palmares, o outrora grandioso aventureiro rico império colonial português parecia estar com os dias contados. 60 anos de União Ibérica, a fusão com a Espanha por falta de herdeiros do trono português, e quase um século de guerra contra os holandeses haviam dilapidado os recursos, aniquilado o comércio de especiarias no Oriente e reduzido substancialmente a vastidão dos territórios ultramarinos do reino. A economia do açúcar no Nordeste brasileiro, até então a maior fonte de receita da colônia, estava em crise devido à concorrência dos novos engenhos ingleses, franceses e holandeses na região do Caribe. Os preços caíam em virtude do excesso de oferta. Havia também novos concorrentes no tráfico de escravos, atividade na qual Portugal tinha sido virtualmente monopolista até um século antes. Por toda a costa da África, despontavam agora novas fortificações e feitorias de outros povos europeus, inclusive até mesmo suecos, dinamarqueses e alemães, fecha aspas. Esse trecho vem de Escravidão, um livro fundamental em que o Laurentino Gomes mergulha no processo que mais profundamente impactou e moldou a sociedade brasileira. O livro devia ser uma leitura obrigatória para todos nós brasileiros. Mas vamos voltar ao assunto. Portugal tinha um problema gigante nas mãos, um problema financeiro. O açúcar era um negócio economicamente maravilhoso. A substância era tão rara que os monarcas, quando morriam, colocavam nos seus testamentos quantos blocos de açúcar tinham armazenados. Com a concorrência dos engenhos de outros países, a corte portuguesa precisava de um milagre para conseguir repor o cofre depenado pelas guerras e manter o alto nível de luxo dos monarcas e dos aristocratas. O milagre apareceu numa região montanhosa, que era o foco de algumas bandeiras saídas da vila de São Paulo do Piratininga, em busca de índios. Abre aspas de novo. As descobertas nas minas ocorreram quase simultaneamente em diferentes lugares, mas sempre ao longo da linha que se estende entre as atuais cidades de Ouro Preto e Diamantina. Aí, o ouro estava esparramado em quantidade espantosa no leito dos rios e dos riachos. Qualquer que fosse o tipo ou a cor, era ouro fato. Por todo lado, havia punhados que durante milhões de anos se soltaram das fendas rochosas daquele maciço, a antiquíssima formação geológica de Minas Gerais. Fecha aspas. Começa aí o ciclo do ouro. A descoberta das jazidas gigantescas de ouro e de outros metais preciosos serviu para compensar a queda na receita com açúcar e encher de novo os cofres do Império Português. Portugal, quase que por um passe de mágica, puro golpe de sorte, voltou a ser rico. Se você quiser entender mais a fundo esse momento da história brasileira, tem um livro excelente também, chamado Brasil, uma biografia, da Heloísa Starling e da Lilia Schwartz, de onde eu tirei essa frase acima do ouro nas Minas Gerais. Como diz o título, a obra traça uma biografia do país, desde antes do descobrimento até as manifestações de 2013. É um livro que amarra muito bem esses diferentes episódios que a gente estudou desde sempre na escola, com a vantagem que agora você pode entender por prazer, sem obrigação de lembrar para tirar nota. A partir da descoberta que as montanhas de Minas Gerais guardavam uma quantidade monstruosa de metais valiosos, a região começou a ser povoada. E daí seguem a exploração do ouro, derrame, Aleijadinho, Confidência Mineira, Tiradentes picotado pela cidade, por aí vai. O ponto aqui não são os episódios detalhados da história, mas a maneira como o Brasil, frente à crise do açúcar, se beneficiou de um milagre para manter a sua relevância econômica explorando, taxando e exportando um recurso natural. Assim como o resto das economias, mais as desenvolvidas, menos as em desenvolvimento, o Brasil acompanhou os trens econômicos que se seguiram depois disso que a gente conheceu como o ciclo do ouro. Existiu a industrialização mais pesada no século XIX e a digitalização da economia atualmente. Esses são alguns dos exemplos mais recentes. Depois da cana e do ouro, o Brasil ainda passou por outros ciclos econômicos, como o do café, o da borracha, o da agropecuária, que a gente pode considerar o nosso atual, além de digital também. Todos esses ciclos seguiam mais ou menos o mesmo roteiro. O financiamento para a construção de grandes operações, o uso de mão de obra de graça, escravos ou extremamente barata, imigrantes, a ascensão de alguns barões e a exportação como principal foco. Em todos esses ciclos, também, o país manteve a mesma sina, a de exportador de commodities. A força da nossa economia é e sempre foi tirar do chão alguma coisa, seja uma planta ou um animal, criados ou barris de petróleo, e vender para quem tem interesse em comprar. Os bons resultados da economia brasileira a partir de 2010 e a rápida recuperação do país frente à crise mundial desengatilhada pelo estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008 são consequências diretas de uma economia chinesa superaquecida que comprava o que o Brasil produzia, soja e proteína animal para alimentação, principalmente. Sempre que o mercado global passa por um momento de aquecimento em que precisa de commodities, a economia brasileira, provedora desses commodities, tende a ir bem. O roteiro é parecido em todos esses ciclos. Sem uma indústria nacional calcada em pesquisa que é capaz de transformar aqueles produtos em produtos de maior valor agregado, resta ao Brasil vender a commodity e comprar por preços maiores o produto transformado de países desenvolvidos. É uma lição que todo mundo aqui já teve quando a gente estava na escola. E há um exemplo bastante recente sobre o fenômeno, que vale a pena a gente explorar mais a fundo que o ouro. É o café. Desde o século XIX, com o esgotamento do ciclo do ouro em Minas Gerais, o Brasil se focou em ocupar grandes terrenos com terra roxa em São Paulo para plantar o grão que era o bicho no mercado internacional de então, assim como o açúcar já tinha sido séculos antes. O mundo queria beber café. E como era o maior produtor global, o Brasil tinha a capacidade de influenciar diretamente no preço do grão para tornar os seus ganhos ainda maiores. Na virada para 1900, nenhuma atividade rendia tanto dinheiro para o Brasil como a exportação do café. E assim o cenário se manteve nos próximos 30 anos, até mais ou menos a crise mundial de 29. Enquanto durou, o ciclo do café foi tão relevante que determinou a cúpula da República Brasileira por quase 25 anos. Os barões do café se aliaram aos barões do leite de Minas Gerais para formar aquela política do café com leite que você deve lembrar das suas aulas de história. Os mineiros e paulistas se alternavam na presidência e nos principais ministérios do Brasil. O ciclo do café foi relevante também a ponto de grudar no Brasil a imagem de país do café. É uma imagem que ela até se mantém um pouquinho hoje, mas se você analisar direito, ela não se segura mais. Se a gente for colocar na ponta do lápis, o país do café nas últimas duas décadas é, na verdade, uma nação um pouquinho menor que o estado do Rio de Janeiro, é a Suíça. Desde a década de 70, o conglomerado Nestlé, que já dominava o setor de café solúvel, passou a investir em máquinas que faziam café expresso na sua casa. A ideia decolou na Europa a partir da década de 90, com máquinas baratas, café em cápsulas vendidas pela internet e lojas dedicadas à plataforma. A Nespresso virou uma divisão independente e, pelos últimos 20 anos, se tornou padrão para café de luxo no mundo todo. Entre em algum hotel de 4 ou 5 estrelas na Europa e você provavelmente vai encontrar uma dessas máquinas mais sofisticadas da marca com um batalhão de cápsulas. Entre numa casa de classe média no Brasil e existe uma chance de você encontrar uma máquina simples com algumas cápsulas, mesmo que não as originais. A história da Nespresso é impressionante por algumas razões. Para começo de conversa, a Nespresso pisou nas pegadas da Apple para transformar uma máquina de café num gadget que mesmo gente não muito apaixonada pela bebida tem em casa. É uma evolução do iPhone na capacidade de convencer gente de fora do setor em pagar para ter o gadget em casa. Ao mesmo tempo, esse elan de glamour e sofisticação fez da Nespresso uma bebida que atravessa classes sociais. A classe média abraçou com fervor as cápsulas, o que não fez com que os hotéis de luxo, por exemplo, as abandonassem. Por fim, a máquina fez tanto sucesso que virou um padrão de mercado. Quando as patentes começaram a expirar, os rivais diretos da Nespresso foram obrigados a criar cápsulas sob as especificações da própria Nespresso. Entra hoje em qualquer mercado e você vai ver uma parede de cápsulas das outras marcas que não a original. Até o Starbucks entrou na onda. Uma das vantagens de ser uma plataforma é determinar o que seus rivais podem fazer ali dentro. A Apple, o Facebook e o Google que o digam. Mas o que mais chama atenção na história do Nespresso é como a Suíça virou um novo hub global para café. Em exportações, o país só está atrás de Brasil, Colômbia, Vietnã e Alemanha. Mas o principal aqui não é o valor bruto. O valor bruto está por trás desse ranking de café vendido, sacas de café vendido. Os três primeiros são exportadores clássicos de saca, o café bruto: Brasil, Colômbia e Vietnã. A Alemanha se notabilizou por importar, processar e exportar café sem esse grande esforço de marca. O grande dado a se analisar aqui é o volume necessário de café para fazer essa receita. Em 2013, por exemplo, a Suíça vendeu quase 2 bilhões de dólares e um volume de quase 48 mil toneladas de café, enquanto a Alemanha faturou um pouco mais de 1 bilhão de dólares em 183 mil toneladas, quase metade do valor arrecadado para um volume quase 4 vezes menor vendido. A margem do café suíço é muito maior do que qualquer outro café no mundo. O site Quartz, por exemplo, calcula que enquanto uma libra, o que dá mais ou menos quase meio quilo, de café bruto custava 2 dólares, o exportado pela Suíça saía por 18 dólares e 75 centavos, 9 vezes mais. Essa é a mágica do Nespresso. Você fazer um país minúsculo que planta pouquíssimos pés de café ganhar muito mais dinheiro com o grão do que países que estão há mais de um século na labuta. Nessa gangorra, o Brasil tá para baixo. Vamos voltar à lição escolar. O Brasil vende commodity para comprá-lo processado mais caro lá adiante. A gente pode ver esse fenômeno do café nos dados de importação e exportação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Vamos começar com as exportações. Em valor, O filé mignon das exportações de café no Brasil é o grão não descafeinado, não torrado. Ele é responsável por mais de 90% do valor das exportações nacionais de café. A curva de crescimento mostra que o ápice foi em 2011. Parece mais um ponto fora da curva, na verdade, já que ele cresce muito em comparação a 2010 e cai muito em comparação a 2012. Desde 2014, porém, a curva só aponta para baixo. E explicar gráfico em podcast é uma merda, eu sei. Eu já vou deixar claro para você que todos os gráficos que eu tô tentando detalhar aqui para você estão todos em sua glória visual no post do Tecnocracia no Manual do Usuário. Se a exportação de café parece numa fase ruim, vamos ver como é que estão as importações de máquinas e cápsulas. O comércio exterior global usa vários sistemas de códigos para classificar fiscalmente os produtos. O Brasil usa o sistema do Mercosul, chamado de Nomenclatura Comum do Mercosul, ou a sigla NCM. Eu estou explicando isso porque não dá para você buscar nos dados por Nespresso direto. Você tem que primeiro descobrir o NCM das cafeteiras. O NCM dos reatores nucleares, por exemplo, é 840-11000. Com essa informação, você pode ver que já foram importados, só em 2019, 550 reatores nucleares para o Brasil. O número só pede, historicamente, para os 1.003 reatores importados em 2007. Para fazer o quê? Eu não tenho a menor ideia. E o foco não é esse. Vamos voltar para o café. O NCM das máquinas de café e chá, o assunto principal aqui, é 851-67100. É um dado que exige a grain of salt. Chegamos no momento, Luciano Gimenez. Já que ele engloba todas as máquinas de café e chá, não apenas a de um fabricante, ainda que existam maneiras de você extrair essa informação. A gente vai se focar aqui para ver o mercado geral. Na categoria aparelhos para preparação de café ou de chá eletrotérmicos, o crescimento acelera a partir de 2007. A curva é parecida com a da exportação do café bruto, com uma diferença. Ela se mantém. O ápice da importação de máquinas do café no Brasil foi em 2015, quando os gastos eram mais de 4 vezes maiores em comparação a 2007. Se a gente for considerar só as cápsulas, o movimento é idêntico. A partir de 2007, a curva de crescimento aponta para cima. O ápice aqui é mais tarde do que o das máquinas, em 2017. E, de novo, os gráficos estão na íntegra no Manual do Usuário. Se os dois dados ainda não te convenceram da responsabilidade da Nespresso nesse movimento, uma outra observação. O valor médio de cada máquina nesse mesmo período triplicou. Nesse volume, não foi chaleira eletrônica ou máquina de expresso italiano quem causou essa onda. Depois que o mercado europeu estagnou, a Nespresso virou suas atenções para os países de quem compra o café bruto. Maior exportador de café bruto do mundo, o Brasil gasta uma parte do dinheiro conseguido na exportação importando um produto manufaturado que custa 9 vezes mais do que o vendido. O sucesso global da Nespresso é um exemplo claro de como, no fundo, o Brasil mantém a sua sina de trocar pau-brasil por espelhinho. Isso até em áreas onde a gente não tem produtos ponderáveis. Segundo os dados do Ministério, soja, minério de ferro, petróleo e açúcar continuam puxando a fila dos produtos exportados por aqui, mas o brasileiro virou uma grande força exportadora de um bem extremamente valioso na economia digital. Atenção! O Tecnocracia é um podcast quinzenal que se propõe a analisar os impactos negativos da tecnologia, ou pelo menos tirar aquela espuma otimista da nossa vida. Eu sou o Guilherme Felitti. No dia 29 de setembro de 2009, um conglomerado sul-africano chamado Naspers divulgou um fato relevante para o mercado. Uma obrigação para qualquer empresa de capital aberto que fazia alguma movimentação relevante, divulgando que tinha fechado a compra de um comparador de preços brasileiro chamado Buscapé. Pelos acordos do negócio, o Naspers pagaria US$342 milhões por 91% do Buscapé, o que dava para a empresa um valor total de mais ou menos US$375 milhões. Durante mais de uma década, a transação foi o segundo maior negócio da internet brasileira. Fundado uma década antes por 4 colegas de faculdade, o Buscapé ganhou relevância por se tornar o ponto de partida de muitos brasileiros na hora de pesquisar um produto antes de comprá-lo. Na época, ninguém do mercado se assustou com esse valor. Vamos lembrar que a gente estava em 2009, prestes a entrar naquele momento de altíssima euforia da economia brasileira, pré-capa da Economist com o Cristo Redentor decolando. Nos anos seguintes, dada a chegada de vários fundos focados em tecnologia no Brasil com fome de encontrar bons negócios, houve quem defendesse que a compra do Buscapé tinha sido uma pechincha para Naspers. De qualquer forma, o negócio inaugurou uma nova era de prosperidade na tecnologia brasileira. A compra, fechada após alguns meses de negociação, seria a primeira de uma série. A Naspers foi ágil. Antes que todos os rivais chegassem, ela se fixou no Brasil e escolheu alguns dos mais relevantes players. Era uma estratégia que a holding mantinha também em outras regiões do mundo além da África, como a Ásia, por exemplo. Havia, porém, uma dúvida na cabeça de quem estava mais atento. Por que um conglomerado de mídia da África do Sul comprou uma das principais startups brasileiras e não o contrário? Em 2009, o Brasil tinha mais internautas do que a África do Sul tinha população. Esse negócio não é uma exceção. Vamos fazer um exercício prático agora. Abra o seu celular e veja os aplicativos instalados. Eu aposto no meu braço direito, e eu sou destro, que a imensa maioria dos aplicativos que você tem são de empresas estrangeiras ou fundadas no Brasil, mas compradas por gringos. Para começo de conversa, Facebook, Instagram, WhatsApp e todos os serviços do Google, Maps, Waze, Fotos, Gmail e Drive. Para transporte, a 99, fundada no Brasil e comprada pelos chineses da Didi, a espanhola Cabify, que englobou a Easy Taxi, que foi fundada no Brasil, mas financiada e administrada pela alemã Rocket Internet, e a norte-americana Uber. Para entretenimento, o YouTube, parte do Google, a norte-americana Netflix, a sueca Spotify e a outra norte-americana Apple. Para as mensagens, os norte-americanos Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat e iMessage, e o chinês TikTok, que vem bombando nos últimos meses. Que mais? Quase todos os serviços que a gente usa nos smartphones são de empresas estrangeiras. Na chamada economia dos apps, o Brasil participa praticamente só como plateia. Existem algumas exceções. Aplicativos de banco ou de planos de saúde, por exemplo. Esses aplicativos, porém, são canais de um serviço que não nasceu na internet. É muito mais fácil pagar a conta usando o código de barras e procurar um oftalmo baseado na sua localização, aliás, eu preciso lembrar de marcar o meu, usando o telefone ou o aplicativo. Mas nem o banco, nem o plano de saúde surgiram por causa da internet. Outra exceção são conglomerados de mídia nacionais, que também entraram nessa categoria. Você usa os aplicativos para ler e ouvir a Folha de São Paulo, o Estadão, a CBN, o Valor e as novelas da Globo no Globopay. A exceção de serviço online de sucesso, fundado no Brasil e ainda na mão dos investidores e empresas brasileiras, é o iFood, fruto de uma estratégia agressiva de compra e fusão feita pela Movile, o unicórnio brasileiro nascido em Campinas para oferecer serviços a operadoras de telecomunicações. A diferença entre a popularidade desses apps e de Google e Facebook, por exemplo, é gigantesca. É bom a gente deixar isso claro. Por que é importante a gente discutir a posse de serviços que a gente usa diariamente? No começo de setembro, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a sigla em inglês é UNCTAD, divulgou um relatório alertando para os perigos que essa concentração de poder na mão de poucas empresas representam, principalmente para os países onde esses serviços são muito populares. Segundo o relatório, 7 companhias da China e dos Estados Unidos, são elas Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent e Alibaba, concentram 2/3 do valor total do mercado digital, num total de assombrosos 7,1 trilhões de dólares em valor de mercado. Para atingirem essa cifra astronômica, todas replicaram pelo mundo uma abordagem parecida aos dos ciclos do açúcar e do ouro. Como bem resumiu para a BBC Brasil, a Pilar Fajanes, uma das autoras do estudo, abre aspas, o perigo que vemos para o Brasil e outros países é que essas grandes empresas de dados operam como as indústrias extrativistas, que retiram os minerais, o petróleo, refinam, vendem de volta e se beneficiam desproporcionalmente dessa troca. O bem explorado dessa vez são os dados pessoais que a gente passa diariamente para esses serviços. Ter pouco controle da coleta e do fluxo de dados pessoais é uma atividade que não acaba em si. A inteligência artificial é uma área que só funciona bem quando é bem alimentada com dados granulares, ou seja, não agregados, e atualizados. Quem tem acesso às fontes de dados tem também uma vantagem monstruosa para treinar e colocar em prática algoritmos capazes de fazer predições mais exatas, por exemplo. Conforme o volume de dados cresce, pense no Facebook, que já sabe muito sobre você quando comprou o Instagram e o WhatsApp. A ficha corrida que o serviço tem de você cresce, assim como a probabilidade de indicar possíveis produtos ou serviços que possam lhe interessar. Mas e se o pessoal não consegue pagar por uma internet móvel? Você entendeu agora porque o Facebook tentou implementar a internet gratuita pelo Free Basics, o antigo internet.org, inclusive no Brasil? Com esse perfil traçado, a empresa consegue dinheiro de anunciantes interessados em saber quem tem uma maior probabilidade de engajamento com as peças publicitárias. Inteligência artificial é uma área que já começou, mas ainda está engatinhando e as suas consequências devem ser profundas pelas próximas décadas, sem ter qualquer sinal de reversão. Quem controla os dados controla os algoritmos de inteligência artificial e canaliza para si, sem intermediários, a futura valorização na bolsa. Bingo! Quem só fornece os dados continua no papel de plateia. Abre aspas de novo. Ao pagar as plataformas estrangeiras para ter acesso à inteligência gerada com base na sua própria população, suas empresas nacionais menores não conseguem se desenvolver. E o país acaba dependente desse comércio deficitário de modo praticamente irreversível, segundo o relatório da ONU. Fecha aspas. É uma prática que a UNCTAD chama de colonialismo digital. A partir do momento que está instaurada, Vai durar até quando? Longuíssimo prazo. Essa disputa não acaba no que vem ou até a próxima eleição. Os efeitos desse ciclo vão ser sentidos durante décadas, talvez séculos. Entenda só o que eu não tô falando aqui. Chamar a atenção e analisar esse colonialismo digital replicando o colonialismo que a gente tem, essa relação com exportar commodity, não significa personificar o Aldo Rebelo, esse Policarpo Quaresma da política brasileira que tentou proibir o anglicismo e forçar a inclusão de farinha de mandioca no pão francês. Ou defender que o governo deveria se intrometer. Venhamos e convenhamos, o cenário não é uma exclusividade brasileira. O Google e o Facebook dominam todos os mercados onde entram. Nos países em que há grandes players locais brigando contra ambos, houve uma ação do Estado para facilitar esse embate. Então, por exemplo, a gente tem o Yandex, o buscador Yandex na Rússia, e todo o ecossistema digital da China. Por exemplo. Em algum momento na última década, com o surgimento de uma cena vibrante de startups, o Brasil acalentou a ideia de que seria capaz de quebrar essa cena de exportador de commodities. A tecnologia, repetiam muitos desses Policarpos Quaresma digitais, seria o caminho para o Brasil finalmente virar o país do futuro. Naquela euforia, parecia óbvio que, dado o potencial do brasileiro em usar e se apropriar das ferramentas online, o próximo Facebook poderia muito bem sair de alguma periferia brasileira. A gente já falou sobre isso aqui em outro Tecnocracia. É balela. A estrutura de capitais do Brasil para a tecnologia ainda engatinha em comparação a dos outros países. Assim como a Naspers passou o rodo no mercado há uma década, a Tiger, a SoftBank e a GP Investimentos fizeram o mesmo em outras épocas. Destas todas, a única com capital brasileiro era a GP, primeiro grande fundo a investir em internet no Brasil. O homem por trás da GP daquela época é o mesmo por trás da Inova Capital, um fundo que lidera os investimentos na Movile junto com a Naspers, o Jorge Paulo Lehmann, o dono da Ambev. A teoria de que o Brasil quebraria esse ciclo com a internet não anteviu dois pontos cruciais. O primeiro, commodity não é necessariamente palpável. Não precisa ser algo que você tira de uma mina ou que você planta. A atenção da centena de milhão de internautas do Brasil é uma commodity extremamente abundante no Brasil, que a gente exporta diariamente para servidores nos Estados Unidos, na Europa e na China. O segundo ponto crucial, a exploração de commodities não prepara necessariamente a indústria local para saber transformá-las em produtos ou serviços de maior valor agregado. O Brasil ainda é o maior exportador de café do mundo, mas nunca chegou perto de parir uma Nespresso. Da mesma maneira, ter uma multidão de pessoas grudada no celular durante horas por dia e usando ferozmente serviços gratuitos, não significa que esse público vai ter os incentivos e as condições ideais para criar esses mesmos serviços por aqui. Ah, Guilherme, isso é muito azedo. Muito brasileiro ficou rico com os aplicativos, ainda que sejam de empresas estrangeiras. Sim, assim como havia barões do café, donos de engenhos do ciclo do açúcar. O ponto não é a criação de riqueza, mas a construção de um ecossistema que possa evoluir de maneira sustentável pelas próximas décadas, que dê uma posição mais relevante ao Brasil frente ao cenário global. O Brasil é um mercado importante para as empresas de internet, da mesma maneira como as Minas Gerais foram fundamentais para que Portugal saísse do buraco financeiro no século XVIII. A hora que não for mais interessante, tchau e bênção. E ficam para trás nós, numa sociedade profundamente impactada pelo modelo escravocrata de trabalho, minas exauridas de minérios e multidões de pessoas com síndrome de pânico por não conseguir desgrudar a cara do celular. Uma última informação. Abre aspas. O Brasil está na lanterna da corrida digital. Em 2017, segundo os dados da União Europeia citados no relatório da ONU, o impacto direto do valor da indústria da informação na economia brasileira foi de apenas 6,3 bilhões de euros. No Japão, por exemplo, o impacto direto da economia da informação chega a quase 30 bilhões de euros. Na Europa, 65 e nos Estados Unidos, 113 bilhões de euros. Fecha aspas, segundo a BBC Brasil. No ranking global de competitividade digital, o professor Arturo Briss, da Universidade de Lausanne, olha a ironia, na Suíça, elenca 63 países baseados em eficiência. O Brasil ocupa a longínqua 57ª posição. O discurso que você vê nos eventos e no LinkedIn pode ser de império, mas a realidade é de colônia. A gente volta daqui a 15 dias.